Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, começando aqui da sua rádio e na sua televisão. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, já juntos para esse resumão das principais informações. Bom dia, Jalber, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, operação mira esquema de descontos em aposentadorias.
E os membros do governo Lula e de Bolsonaro foram alvos da operação da Polícia Federal contra os descontos ilegais no INSS.
Preso suspeito por extrair ouro em terra indígena.
O Maranhão na COP30. O governo apresenta proposta de bioeconomia e sustentabilidade.
E ministro reabilita a candidata eliminada de concurso para a delegada, porque o marido dela foi condenado por tráfico. Agora queremos saber qual a sua opinião.
Vamos trazer esses e outros assuntos com a movimentação dos nossos repórteres e a sua participação. Por já está começando.
O Central Manhã desta sexta-feira, hoje já são 14 do mês de novembro do ano de 2025 e você, mais uma vez, é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã e já vale, a partir de agora, a sua participação direta. É o 8187-9376, o telefone que fica à sua inteira disposição para que você possa enviar o seu áudio, o seu texto, o seu vídeo, dizer o que está acontecendo na sua rua, fazer como o Antônio Carlos ontem, né, mostrando o que acontece em algumas partes de da região metropolitana e também do interior do estado, que chama a atenção das autoridades para poder resolver algum problema na sua comunidade. Nós aqui somos apenas aqueles que ficam à sua disposição para que a gente possa dar a nossa mínima parcela de colaboração nessa interlocução, fazendo com que repercuta aí o que você mais precisa que aconteça na sua rua. E falar nisso, depois eu quero ver se a gente já entra em contato direto aí com o nosso colaborador, nosso grande repórter Jonas Mendes, para falar, porque há uma expectativa muito grande no setor de transporte de São Luís, transporte aí de
passageiros
de São Luís, a respeito da possibilidade de greve, né? É um assunto que precisa ser discutido antes que a gente entre num caos daquilo novamente, que nós já passamos algumas vezes. O Sindicato das Empresas de Transportes, eles alegam que há uma defasagem muito grande aí nas autorizações concedidas pela prefeitura, nas concessões de passagem, que aqueles subsídios, tudo para manter a frota, já está com pelo menos 2 anos de defasagem, e que o preço da passagem, olha, veja só, se fosse para praticar o preço da passagem, está numa também do Gilberto Leda, que destaca esse assunto, aí com uma entrevista com o pessoal do setor de transporte, do SET, que é o Sindicato das Empresas de Transporte, pode acontecer aqui o que acontece, por exemplo, na cidade de Fortaleza. O preço da passagem hoje aqui está em torno de R$4,50, se fosse para colocar todas as subsídios, aquelas coisas que eles, dos insumos, dos gastos, aumento do preço dos combustíveis, das peças, dos ônibus, se fosse para somar tudo, ficaria em torno de R$7,30, que seria um aumento muito grande. Mas aí eu quero a sua opinião também a respeito desse assunto. para a gente não ficar só nas nossas conversas aqui, nas nossas opiniões. Quero que você, que é trabalhador, houve também uma redução bastante significativa nos últimos anos, Jalga Pereira. Há 10 anos atrás, que aqui circulava cerca de 10 mil pessoas no transporte público. Hoje caiu para menos de 5 mil, né? Menos de 5 mil pessoas dia. 5 milhões de, por mês, né? Estou trocando aqui, 10 milhões por mês, 5 milhões de pessoas por mês. A queda foi muito grande,
quase 50%,
em torno de 50%, né? Em torno de 50% a queda no número. E isso também cai o faturamento, né? Porque quando os ônibus passam a ser mais vazios, porque a precariedade dos ônibus aqui são tão grave, tão ruim, né, que o cidadão, na hora que tem condição, ele compra um carro para não andar de ônibus em São Luís. É o contrário das grandes cidades,
tem o carro,
onde você deixa a limusine em casa para andar de ônibus, porque ele não vai dirigir, é mais confortável, tal, tem todo o conforto que ele precisa. Então ele deixa o seu carrão na garagem para um passeio de final de semana e passa a semana inteira andando de ônibus para resolver as coisas na rua. Aqui, quem é que tem coragem, né, de deixar o carro na garagem? E aí o que nós temos são as ruas de São Luís lotadas de veículos, né, onde não tem mais espaço para veículo, engarrafamento a todo instante.
Eu acho que é uma série de situações, Gilberto. Vai desde a questão da infraestrutura, como também a questão da segurança. Olha, ontem tivemos o filho aqui, o enteado de um companheiro nosso, que foi assaltado dentro do ônibus. Uhum. Eu te digo sinceramente, eu não tenho segurança para andar dentro do ônibus. Toda vez que levanta uma pessoa, a gente fica com medo, entendeu? Então, enfim, hoje tem a motocicleta, a pessoa pode comprar, tem as facilidades, tem também a questão dos transportes por aplicativos. Então, às vezes, a pessoa tem muito, se junta dois, três e pede um carro de aplicativo do que ir de ônibus.
Pois é. Você sente seguro em deixar o seu filho andar de ônibus, a sua filha de ônibus em São Luís? É hora da gente também colocar a boca no trombone e dar a nossa opinião. Jalga Pereira, mas vamos falar de investigação, operação, Polícia Federal nas ruas, prendendo gente, um esquema nacional de desconto de não autorizados dos aposentados, as aposentadorias e pensões. Claro, está sendo investigado pela Polícia Federal, já está sendo investigado pela CPMI, e uma operação foi realizada ontem, cumprindo mandados aqui no Maranhão e em outros 14 estados e até em Brasília.
Mano. Ou seja, 15.
15 estados. O esquema consistia, como você já sabe, em retirar valores de beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social, de Seguro Social, mensalmente, como se eles já tivessem se tornado membros de associações dos aposentados. Gente ganhando, Jalga Pereira, mais de 200 mil por mês.
E Humberto,
mais de 200 mil por mês do dinheiro dos aposentados.
Eu acredito que até as autoridades não saibam aonde vai chegar a ponta desse iceberg.
Pois é, o deputado federal Duarte Júnior ontem elevou o tom e se posicionou de forma mais direta contra o deputado estadual Edson Araújo, após a Polícia Federal cumprir mandados na sua residência, na residência do parlamentar, onde foi encontrado um cofre cheio de dinheiro. Vamos ouvir o Duarte Júnior.
O que a gente observa aqui, antes de trazermos aqui o Duarte, a gente fica se perguntando, será que o Edson Araújo era dono de uma empresa de transporte de valores?
Vamos conferir o que falou o Duarte Júnior.
E hoje eu fiquei muito feliz, aliviado, de saber que a Polícia Federal, no exercício da operação sem desconto, muito também por força e auxílio dessa CPMI, que tem dado visibilidade aos fatos para que a sociedade possa acompanhar, possa cobrar, fez uma série de operações mais uma etapa da operação sem desconto no estado do Maranhão. E dentre prisões, dentre busca e apreensões, uma das residências visitadas foi a residência do deputado estadual Edson Araújo, que me ameaçou na semana passada. Nessa residência foi encontrado um cofre cheio de dinheiro, ainda não sei a quantidade de valores que ali estavam, mas eu não tenho dúvida que aos poucos a gente está encontrando o dinheiro que foi roubado dos aposentados e garantindo que esse dinheiro possa ser devolvido. É por isso que eu agradeço a Vossas Excelências pelo apoio, pelo auxílio, por autorizar, senhor presidente, a escolta, a segurança para minha esposa, para o meu filho, para minha família, e pedir, claro, a vossas excelências, de que cada vez que passa está mais do que provado a culpabilidade, a responsabilidade de que ele tem que responder, o deputado Edson Araújo, pelo crime que cometeu.
Pois é, mas nesse caso aqui não dá para personalizar, né? Porque tem gente aí às vezes assim, ah, mas é corrupção do governo Lula. É, outro diz, não, foi corrupção que também aconteceu no governo Bolsonaro. Isso aconteceu em diversos governos, inclusive dos dois, do Lula e do Bolsonaro, o ex-presidente.
Antes de rapidamente entrar no mérito, Humberto, aí, foi encontrado esse dinheiro na casa do deputado Edson Araújo, mas pode ser que seja dinheiro fruto das atividades dele. Para você ter uma ideia, ó, não estou aqui defendendo o Edson, mas o deputado estadual ele ganha cerca de R$32 mil, é o salário de um deputado por mês. Se cada mês ele economizasse 15 mil e colocasse no cofre, é uma hipótese. Então, até que seja aprovado a veracidade desse recurso, a gente não pode dizer que é fruto de desvio ou não, porque ele é parlamentar, tem um salário muito robusto, é diferente de um Jalba Pereira aparecer com R$50 mil em casa. Entendeu? Ele é deputado estadual, que fique bem claro isso. Mas é importante que a polícia dê continuidade a esse trabalho para poder descobrir se é lícito ou não lícito esse recurso.
Pois é, acho que todo mundo tem o seu direito, né, de se defender.
E tem gente, gente que gosta.
Inclusive, está o espaço aqui se quiser divulgar a nota. Né?
Tem gente que gosta de guardar dinheiro em casa, então a princípio não dá para a gente falar isso.
Isso, não dá nem para a gente acusar ninguém para defender.
A polícia que tem que investigar e chegar à certeza de que possa ser fruto das atividades dele ou então possa ser fruto desse desvio, como disse Duarte.
E se você fosse advogado desse outro aqui, o ex-presidente do Instituto Nacional, o Alessandro Stefanuto, que chefiou o órgão durante o governo Lula, né, foi preso preventivamente. Já o ex-ministro José Carlos Oliveira, que comandava a pasta durante o governo Bolsonaro, né, comandou a pasta durante o governo Bolsonaro, é investigado por corrupção e teve colocado na perna a tornozeleira eletrônica.
Olha, Humberto, o que se sabe? O que se sabe é que esses desvios acontecem há mais de 20 anos. Então, que é muito natural você ver bolsonaristas dizendo que essa corrupção aconteceu durante o governo Lula, porque o irmão dele seria ligado a um desses sindicatos. E esse é muito comum também, o pessoal dos lulistas falarem que também teve no governo Bolsonaro. Ou seja, isso acontece há mais de 20 anos. Então, todos os governos que passaram nesses últimos 20 anos tiveram essa situação. E tem que ser investigado todas as pessoas ligadas durante todo esse período.
Nós vamos trazer o repórter Nildo Costa, vai trazer mais detalhes mais tarde a respeito dessas operações, das apreensões, quem mais foram presos, vai trazer um resumo para nós aqui. Agora vamos falar do prefeito de Centro Novo do Maranhão. Pois o é. Júnior, ele é quem aqui?
Ele é Joedson.
O Joedson Almeida, que é conhecido como?
Júnior Garimpeiro.
O Júnior Garimpeiro só podia estar com ouro, né?
Certo,
isso. Jair Pereira. O prefeito de Centro Novo, Joedson Almeida dos Santos, conhecido como Júnior Garimpeiro, ele é do PSDB, tem apenas 42 anos, foi preso em flagrante em Confresa, no estado do Mato Grosso, transportando sacos com minério e com resquício de ouro, né? Ele já havia sido preso em 2021 por envolvimento com garimpo ilegal e por contra crimes ambientais. Segundo a Polícia Militar, o prefeito tem passagens criminais anteriores por usurpação de bem da União. Usurpação, né, Jovem? Sabe o que significa?
Sim, sim.
Por extração ilegal de minério. Durante a abordagem, os suspeitos... Na abordagem de ontem, né? Dessa operação de ontem. Os suspeitos deram versões contraditórias. Um disseram uma coisa, disseram outra. Um deles disse que chegou a afirmar que o grupo vinha, estava vindo de uma região de garimpo em Paranaíta. Paranaíta, que fica a 849 quilômetros de Cuiabá. Dentro do carro, os oficiais encontraram os sacos e pacotes contendo minério e resquício de ouro.
É porque o ouro vale
mais. Ele estava bem longe da cidade.
E o ouro vale mais que dinheiro, você sabe disso.
Vamos prefeito. Trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger. Tem gente sendo presa aqui também, fazendo coisa errada, né? Já, repórter Carlos Roger. Pessoal roubando produtos da Vale. Conta essa história pra gente, Carlos Roger.
Olha, é isso mesmo. Mais uma vez, a Vale, alvo de desktops funcionários. Dois homens foram presos, primeiramente, amanhã dessa sexta-feira. Dois homens foram presos, suspeitos de furtar materiais da Vale no município de São Pedro da Água Branca, que fica na região sul aqui do estado do Maranhão. Segundo a Polícia Civil, eles estavam usando o cargo deles para ter acesso a esses locais onde os equipamentos eram acondicionados, onde os equipamentos eram guardados. Então, a partir daí, com esse acesso técnico, eles desviavam esses equipamentos. Baterias aí, só para você ter uma ideia, foram recuperadas 60 baterias, avaliadas em mais de 340 mil reais. Então é um valor considerável. A polícia fez uma busca na residência, em alguns imóveis pertencentes a esses funcionários e aos familiares deles, e lá encontrou alguns materiais que foram recolhidos, dentre eles dispositivos eletrônicos, computadores e também telefones celulares, para que a polícia pudesse fazer um rastreio aí dessas baterias. E chegaram até o dono de um ferro velho, que fica localizado lá na cidade de São Pedro da Água Branca. E esse homem foi preso em flagrante por receptação de furto. A Vale já recebeu de volta o equipamento todo. As investigações continuam a fim de que se possa saber se outros furtos foram praticados. Desde quando esses dois homens começaram a praticar esse crime contra a empresa Vale e se tem mais algum receptador envolvido. Agora, essa questão é importante porque chama a atenção das autoridades para os receptadores de furto. Cada dia que passa, tem crescido mais a prisão, as ocorrências de prisão de pessoas que abrem empresas para compra, para aquisição de equipamentos furtados. A grande maioria ferros velhos. Olha, aqui em São Luís aconteceu ontem à tarde um fato inusitado. Dois homens em situação de rua. É comum a gente ver aí pessoas em situação de rua praticando furtos o dia inteiro, até mesmo para conseguir bancar o vício do crack, né? A maioria dessas pessoas que vivem nas ruas hoje são, infelizmente, usuárias da droga, né? Do crack. E olha só essa situação aí, no bairro do João Paulo, na Avenida São Marçal, seria cômico se não fosse trágico, viu, Humberto e Jalbo? Dá até vontade de rir, né, a situação dessa. Esses dois homens foram flagrados carregando esse negócio aí, ó, olha o tamanho desse equipamento aí, ó, que eles estavam levando.
Minha mãe dizia, vê, Carlos Roger, minha mãe dizia que a vergonha...
Pois não.
A vergonha é roubar e não ter como carregar.
Tá aí, ó. Explicadíssimo o que a sua mãe falava, Humberto. Eles roubaram e não conseguiram carregar. Tá aí, viu, Humberto? Olha, tem gente que manda mensagem pra mim toda hora porque gosta de assistir o programa só pra ver o comentário de vocês dois aí no estúdio, viu? Então tá aí, ó. Dois homens que roubaram e não conseguiram carregar o roubo. Tá aí, ó. Foram obrigados a se habilitar a levar de volta para o dono, rolando isso na calçada. Isso aí em plena Avenida São Marçal, isso aí no sol quente de 14h. A polícia mandou parar só quando eles... A polícia mandou parar só quando eles chegaram lá.
Filho de um cidadão desse, né?
Pois é.
Ele chega em casa, mas você estava roubando, você estava tentando carregar as coisas ali dos outros. Aqui em casa o senhor está cheio de moral, vem para cima da gente com todas as razões. E agora o senhor foi flagrado no meio da rua, roubou e não teve condições de carregar.
Esse caso aqui pareceu, Beto, eu estava assistindo há alguns meses o noticiário a nível nacional, parece que foi nas Minas Gerais, que uma quadrilha foi roubar uma piscina de quase 20 metros, em plena luz do dia, chegou, entrou, arrombou a porta, pegou a piscina, botou no caminhão e levou. Aí depois o dono entrou em contato com a polícia, e foi só a polícia lá da Câmara de Vindo do Monitoramento.
Ele ainda estava
cavando um buraco, aí
a polícia. Colocar a piscina,
a polícia chegou, mandou devolver a piscina e prendeu os todos.
Olha aí, tinha que ter colocado eles, Jalber, para carregar a piscina nas costas, né? Tinha que botar eles para carregar.
Chamou a atenção, foi o tamanho da piscina, era gigantesca, viu,
Carlos? É igual isso aí, ó. É a situação aí, ó.
É, mas
pelo menos a piscina foi no. Pelo menos a piscina foi no caminhão. Nesse caso aí, ó.
Eu percebido com um negócio desse tamanho.
Olha, eu não.
Não, eles estavam carregando esse material aí, ó, que nem eu não sei o que é isso aí. Eles estavam carregando esse material aí em plena luz do dia aí.
Eu não gosto de tortura e nem gosto de incentivar. Mas os policiais deveriam ter obrigado eles a colocar no ombro. Não, você vai botar nas costas e vai carregar.
Pois então, com essas imagens aí para trazer mais leveza aí na nossa sexta-feira, apesar de ser um caso de furto, a gente encerra a nossa participação da semana.
Gasol.
Oi, pois não.
Eu não consegui identificar que equipamento é esse. Dá para você saber?
Pois é. Não tem como. Nem a polícia não conseguiu identificar o que seria isso aí. O proprietário...
Para que os caras adquiriram esse negócio?
Eles iam levar para o ferro velho. Eles estariam levando... Aí volta a questão do ferro velho. Tem que fazer uma fiscalização, porque tem proprietário de ferro velho que está comprando qualquer coisa que você leve para lá e dispensa a apresentação da nota fiscal. Nesse caso aí, o equipamento foi devolvido para o dono, rolando pela calçada da Avenida São Marçal, bairro do João Paulo, São Luís. Um ótimo final de semana a todos. Vem aí daqui a pouco, hein? Ronda Central já está sendo produzido para essa sexta-feira. Central de Notícias Brasil São Luís, Carlos Rosa.
Muito obrigado, repórter Carlos Rocha. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Isso, programa Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da sua audiência. Não sei se tem mensagem hoje na tela aqui. Vamos trazer um bom dia aqui da nossa amiga Maria Lopes, desejando chuvas de bênçãos. Em uma semana abençoada. A semana passou rápido demais, né, Jovem Pedro? Pensei que fosse quarta, já é sexta-feira. Ela diz assim: se essa CPMI tiver uma paralisação, ainda vai ter muitos. Não tiver paralisação, vai ter. Ainda vai ter muita gente em cana, muitos políticos em cana. Esse prefeito é uma vergonha, se sujou com tão poucos, né? Para ter um saquinho.
É ouro.
Um saquinho com
é ouro,
resquício Maria. De ouro, né? Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, mandando um bom dia para todos da Central Manhã. O bom dia hoje vai para o Antônio Haroldo e a Maria José. Estão acompanhando, sabe aonde, Jalber Pereira? São Não. Paulo. Opa. Alô, São Paulo. Alô, Haroldo. Alô, Dona Maria José. Alô, todos os familiares.
É a terra do J. Queiroz, viu?
Tá Queiroz. Está em São Paulo agora, curtindo o friozinho lá de São Paulo. Quer dizer, São Paulo tá, agora acho que a variação está muito grande. Falar em variação política, não dá para a gente falar aqui com mais profundidade. Estou esperando a participação direta aqui conosco do Paulo Montanha. Para a gente falar mais sobre essa questão da COP30, mas realmente há uma necessidade muito urgente da gente discutir essas medidas para conter o avanço do aquecimento global. Eu fui ler algumas coisas, pesquisar algumas coisas, assistir sobre esse assunto, Jalber Pereira, e aí eu fiquei pensando, rapaz, será quanto tempo nós ainda temos por aqui? Né?
Pois essa é a pergunta.
Porque o que acontece? Rapidamente aqui, sem querer tomar muito tempo, só para você entender aqui, você que está me ouvindo aqui no rádio, aqui da sua cidade, na sua televisão, para você acordar para Jesus, até porque tem a expressão acordar para Jesus é um ditado popular, mas tem na Bíblia que nós vamos morrer queimado, né? que o mundo vai se acabar com fogo. Agora, aí, claro, vai da fé de cada um, mas eu vou só falar para você o seguinte. Há muitos anos, por exemplo, o avanço, o aquecimento global acontecia, por exemplo, assim, um grau em cada 150 milhares de anos para poder subir um grau na temperatura. Aí o planeta, os seres vivos, eles tinham ali um tempo de ir se adaptando, né? Os animais vão ter o couro mais grosso, as plantas vão ganhando alguma resistência para poder acompanhar aquele processo.
Isso se chama nicho ecológico.
Pois é, aí tinha um processo durante milhares de anos. Só que nos últimos anos o negócio acelerou, né? Nós estamos aquecendo numa velocidade muito grande. Quem sai ao sol hoje, Álvaro Pereira, já sente que o negócio esquentou mais do que há dois, três anos atrás. O negócio está muito rápido.
Não aconteceu aqui no Brasil, mas em alguns países teve várias pessoas que morreram devido à alta temperatura.
Pois é. E o que eu estava observando é que se subir mais um grau e meio, que é um grau e meio médio, aí nós vamos chegar num estágio em que, por exemplo, o degelo, as matas já vão começar a morrer, a soja, o agronegócio, as plantas já não vão mais frutificar, a área do Cerrado Maranhense, do Cerrado do Brasileiro, que é quem abastece todo o Brasil aqui, ela começa a ter escassez de água. A água não vai dar mais para regar as plantas, para produzir o alimento para nós. Nós vamos começar a morrer de fome porque não vai ter alimentos, né? E se passar de 3 graus, se passar de 3 graus a mais, por exemplo, uma criança de até 4 anos de idade, ela só resistiria 4 horas fora do ar-condicionado. Olha só o que eu estou dizendo para vocês acordarem, né? Porque a vida humana e dos animais, da maioria dos animais, elas resistem até um certo aquecimento no seu corpo para poder permanecer vivo. Por isso que a gente já começa a ter notícia de pessoas, alguém morreu, teve uma onda de calor em região tal, vários idosos morreram e tal. É porque o corpo humano, ele tem ali um certo equilíbrio que ele exige de temperatura para ele resistir, de resistência. A partir desse, então, se aumentar, por exemplo, 4 graus a mais, já não vai mais existir ser humano fora de um ar-condicionado. Você está começando a entender o que eu estou falando? Então o negócio é sério, ou a gente toma providência, ou a gente começa a tomar medidas necessárias para poder conter o avanço do aquecimento global, ou nós não estaremos aqui para contar história mais tarde.
Beto, diz aqui que a vida humana só é possível numa faixa de temperatura entre aproximadamente 35 e 42 graus.
Ou seja, 42 graus.
Temperatura ambiente média.
Isso. Em vários locais já nós já estamos chegando aos 42 graus.
Ou seja, menos de 35 você vai precisar de um agasalho, você vai precisar de uma roupa especial. E até que aí é fácil. Entendeu? Você se agasalhar e tal, mas a partir dos 42, como é que você vai fazer? Vai ter que ficar todo o tempo dentro de uma geladeira?
Pois é. E aí, vai ter energia para poder lhe manter dentro de um ar-condicionado 24 horas por dia? Hã? Pense nisso, que os assuntos que o pessoal está levando lá é muito sério. Mas vamos trazer aqui que o governo. Vamos primeiro a Mirinzal, eu queria. Porque tem a participação dos nossos teleouvintes
e também
e dos
nossos
colaboradores. Né? Hoje tem festa em Mirinzal, festejo do Divino Espírito Santo.
Gostaria muito
vai
de estar lá.
Vai começar com muita festa. Quem vai trazer os detalhes para nós? Vamos mostrar aí.
É Marcos Baeta.
Marcos Baeta,
diretor da Rádio Rio.
Luiz Fernandes, bom dia, Rádio Rio FM. Eu estou aqui com o pároco aqui da paróquia de Mirinzal, o padre Mário, que vai falar com a gente sobre a abertura e o início da festa do Divino Espírito Santo de Mirinzal, que começa hoje, dia 13 de novembro. Esse festejo é uma tradição, é 50 anos aí que essa festa vem acontecendo em Mirinzal. Padre Mário, bom dia, Rádio Rio FM, Central de Notícias. Qual a programação da festa aí? O que está preparado para este evento, padre?
Bom dia para todos vocês. Então, hoje vamos dar início ao festejo do Divino Espírito Santo. Este ano, tem toda uma data especial, porque a paróquia está completando 50 anos de instituição. Hoje, a partir de 5 horas, teremos o bucinaço, com todos os carros, motos e bicicletas, iremos pelas ruas da cidade para anunciar o grande evento do festejo, que já todo mundo está sabendo. E a partir de amanhã, iniciaremos a novena. Às 5:30 da manhã teremos a caminhada de abertura, buscando o mastro na casa da família que está oferecendo Cleão e Natácia, indo pelas ruas da cidade. E este ano, pela primeira vez, o festejo acontecerá no terreno da construção da nova igreja matriz de Mirinzal. Toda noite teremos celebração da Santa Missa, vários eventos culturais, iremos ter 5 shows, representando cada show uma década da vida da paróquia. E sobretudo a atração principal, com certeza, será domingo próximo, com a presença da companhia teatral Pão com Ovo, aqui em Mirinzal. Daquilo que eu soube, é a primeira vez que Pão com Ovo estará presente em Mirinzal, por isso será este momento de fé, de alegria, de fraternidade e de comunhão.
Olha aí, Marques Baeta, esse padre, eu acho que eu vou substituir Marques Baeta pelo padre. Repórter lá direto de Mirinzal.
Você vai ter o chocolate, porque tem pão com ovo. Aí tem que ter chocolate, então tem que ter café.
Pois é, parabéns, sucesso, né? Que seja uma grande festa aí na cidade de Mirinzal. Um abraço ao Max Bahia, toda a sua equipe, né? Retransmitindo aí o programa Central Manhã para toda essa região. Às vezes a gente passa um tempo, né, sem mandar as mensagens, porque muitas rádios, e aí a gente vai passando por outras regiões e o pessoal começa. Mas nós temos um carinho especial aí pelo Max Bahia, um grande parceiro nosso da Central de Notícias Brasil. Lembrando que hoje começa também o festejo da Divina Providência, aquele que nós fizemos a entrevista aqui, começa hoje, vai até o dia 23 de novembro, aqui na região da Cidade Operária. Agora vamos trazer rapidamente, Thiago Pereira, depois eu quero o seu comentário. 2 importantes avanços para o Maranhão foram garantidos, é a preocupação aqui do governador Carlos Brandão com relação a essas questões ambientais. Foram garantidos ontem nas reuniões lá da COP30 em Belém do Pará. Lá aconteceu essa solenidade lá na Zona Azul, na Zona Azul, espaço dedicado ao trabalho diplomático. Foi assinado o contrato de financiamento para instalação de cabos submarinos de alta conectividade e de dados no estado do Maranhão. Também nesse espaço da zona, no espaço, lá no espaço da Zona B, Zona Verde, aconteceu outra solenidade com a participação também dos representantes aqui do governo do estado do Maranhão, com a apresentação do projeto aí de sustentabilidade, bioeconomia e sustentabilidade, como princípios para o desenvolvimento inclusivo. E aí foi assinado 2 protocolos, né? O cofinanciamento e instalação de cabos submarinos foi assinado pelo governo maranhense com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com a Agência Francesa de Desenvolvimento. O presidente da Invest Maranhão, que é o Cauê Aragão, representou o governador Carlos Brandão nessa solenidade. Vamos ouvir o Cauê.
Saindo mais de um pessoal, saindo de uma reunião muito importante aqui na COP. Estivemos agora com o BID e a Agência Francesa de Desenvolvimento para assinatura do cabo submarino para o Maranhão. Esse cabo submarino representa mais conectividade para o estado, a possibilidade de implantarmos mais recursos tecnológicos na área de tecnologia da informação e, claro, melhorar nossos aspectos tecnológicos, se refere à educação, à saúde, porque essa conectividade trará em tempo real as informações que ocorrem no mundo. Então, o Maranhão entra em um novo marco na comunicação 2.0, e a gente vai avançando cada vez mais com novas oportunidades para o nosso estado.
Traduzindo em miúdos para vocês, a principal entrada de internet no Brasil vem pela cidade de Fortaleza, ali perto da Praia do Futuro, Praia de Iracema. Aí chegam os cabos que vêm por dentro do Marzão, dos Estados Unidos para cá, puxado por um naviozão, vem esticando um cabo para chegar aqui no Brasil. O Maranhão agora assina esse acordo para que tragam também os cabos aqui pelo estado do Maranhão. Tu sabe que quando você dá um play num vídeo, por exemplo, esse vídeo ele não está aqui no Brasil, ele está em outro, está num data center, hospedado em um data center em algum lugar. Aí a internet vai lá e busca o vídeo para você assistir, né? Então, às vezes, provoca ali uma demorazinha. Quando nós temos aqui mais conectividade, né? Tem mais conectividade, vai ser mais rápido. Você dá o play e já tocou, né? Porque está buscando mais próximo. Isso que se chama mais conectividade.
Instantâneo, né?
O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o Hermano Barros Tercios, ressaltou que essa concretização dessa parceria é o fruto de um grande trabalho conjunto com o governo aqui do estado do Maranhão, que contou com apoio também do governo federal e da União Europeia para poder se tornar realidade.
É uma grande satisfação estar aqui hoje, junto com o governo do Maranhão, com o Cauê, presidente da Invest Maranhão, né, representando o governador Brandão, eu aqui representando o nosso ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, para assinar esse acordo tão importante entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Agência Francesa de Desenvolvimento e o Estado do Maranhão, para levar um cabo submarino que liga o Maranhão à Europa e assim a todo mundo. Esse cabo, então, vai ser um grande indutor do desenvolvimento tecnológico ali do Maranhão, né, que pode trazer data center, como a gente está conversando aqui, trazer mais velocidade, mais capacidade, mais conectividade para toda a população do Maranhão. Estamos muito felizes com o Ministério de podermos ter ajudado a viabilizar isso com as articulações aqui junto com a União Europeia, que onde tudo começou lá atrás, e com o governo do Maranhão sobretudo, para que a gente conseguisse hoje estar, né, finalizando e assinando, concretizando todo esse trabalho e que vai trazer aí um futuro muito importante, futuro de muito desenvolvimento e tecnologia para o Maranhão.
Beleza, é exatamente isso, né? Mas vamos fazer justiça aqui. Esse trabalho começou a ser discutido ainda quando estava o presidente Juscelino Filho. Estava no Ministério das Comunicações, o governo do Maranhão costurando essas... E tem um outro trabalho que é paralelo a isso, que também foi começado no tempo do Juscelino Filho, que são as construções da Infovias. Sabe o que é isso também, né, Jalber Pereira? Sim. O que são as infovias? Esse cabo submarino é o que está trazendo a internet lá de fora, que vai chegar aqui no Brasil. Mas tem uma forma de distribuição desses cabos para que sejam instalados data centers em outras regiões do nosso país. Os rios servirão de canaleta, né, de espaço, em vez de você sair construindo uma vala dentro da Amazônia para levar um cabo, para construir um, por exemplo, um data center lá em Mato Grosso do Sul, lá em Mato Grosso, você pode aproveitar os rios para estender esses cabos de transmissão por dentro dos rios. São chamadas as infovias. Quem for especialista e eu estiver falando besteira aqui, vocês me corrijam.
Vamos a um rápido intervalo. Vou complementar aqui rapidinho, Beto, fazendo aqui uma pesquisa. A distância de Washington até Fortaleza é cerca de... Aliás, de Miami, cerca de 5 mil quilômetros.
5 mil quilômetros,
é, né? Muito cabo, viu?
É muito cabo. Daqui para São Paulo é 3 mil quilômetros, né? Então, quase duas distâncias daqui para São Paulo. Eu pensei que fosse mais longe. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com mais informações para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta a todos. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Desculpe, às vezes a gente coloca alguns ritmos aqui no nosso programa, porque nós estamos no rádio. A rádio é rádio, eu gosto do rádio. Tô apaixonado pelo rádio. Televisão dá mais trabalho pra gente, tem que estar vestido um terno, ficar todo aqui empacotado lá no rádio. No rádio a gente fica mais à vontade.
Às vezes eu vejo
que tô apaixonado pelo rádio.
Quem tem mais de 50 anos, 60 anos, deve ter acompanhado muito Chacrinha na televisão, que antecedeu o Faustão na Globo. E antes de chegar à televisão, o Chacrinha fazia rádio. E ele fazia já programas de auditório do rádio. Eu vi alguns vídeos, ele apresentando os programas.
só de short, às vezes só de cueca, mas no rádio ninguém estava vendo. Vai fazer hoje, porque o rádio hoje é com imagem.
É, então, agora dizer, é com imagem.
Embora sendo o rádio, a principal funcionalidade é o áudio, mas hoje a pessoa já não pode ficar mais à vontade como antes.
Pois é. Vamos trazer os ouvintes, tem a participação de mais ouvintes, olha aí o Gilberto. Olá, bom dia, futuro... Como é que é? Fartura de peixe em Anajatuba. Em Anajatuba, no lugar... lê daí, Jovem Pereira.
Deixa eu ver aqui, estava longe aqui. Bacurituba. No lugar Bacurituba.
No lugar Bacurituba.
Ficou subentendido, Beto? Não sei se Bacurituba é um povoado de Anajatuba, porque ali naquela região tem também Bacurituba, que é o município da Baixada Maranhense, que é o antigo São Bento Velho. A Dilsa daquela região também sabe. Onde era São Bento antes, hoje é Bacurituba.
Isso, obrigado a vocês, grande abraço a todos vocês aí de Anajatuba, acompanhando o nosso programa, que tenha muito peixe, que mande um peixinho mais pra barato para nós aqui.
Peixe, olha, peixe da água doce.
A Maria Lopes aqui em São Luís, com essa avenida metropolitana no nosso estado, vai ficar mais quente. Quantas árvores foram cortadas e os nossos manguezais. Todas as construções daqui para frente tem que ser todas projetadas para criar um mínimo de impacto ambiental. É a grande verdade. Agora eu estive essa semana, eu fui comer um churrasquinho na Vila Nova República.
Não foi churrasco de gato, não, né?
Na Vila Nova República. Eu fui na Vila Nova República. Eu gosto dessas coisas da simplicidade, né? Aí eu fui lá na beira da estrada, aquele botecozinho, restaurantezinho de beira de estrada, comer um churrasquinho.
Restaurante da Dona Maria.
E aí eu fui com um cidadão, o nosso amigo Mário, do turismo, né? O Mário, aí quando a gente entrou ali pela Avenida Metropolitana, ele olhou assim e disse, rapaz, eu tô emocionado. A gente não esperava que essa obra fosse desse tamanho, importante.
Já está no retorno da UEMA.
E a gente conversando com algumas pessoas, paramos para conversar com algumas pessoas, dizendo assim, disse, olha, esse Brandão aí já tá na história. Começa a ver. O povo ainda não tem ainda de São Luís, a maioria do povo de São Luís não tem ainda a dimensão do tamanho, né, dessa obra que está sendo implantada aqui na região metropolitana de São Luís. Aí a Mário deu uma saidinha assim, veio a dona do restaurante, né? E veio a gente. Aí chegou lá e disse. E aí, tudo bem? Gostei de. Que bom que você apareceu aqui no nosso restaurante. Ele disse, olha, no sábado tem uma panelada. No sábado, só, hoje tem pouca gente, mas no sábado tem uma panelada. Se o senhor quiser voltar aqui no sábado, gostar de uma panelada, de gostar até que eu gosto. Não sei se meu coração gosta.
Algumas regiões é mocotó, eu mesmo. Mocotó e panelada é a mesma coisa.
Mocotó, é. Quem está em linha direto conosco é o... Adilson Souza.
Esse aí come os dois.
Brasília não tem panelada, né, Adilson? É só aquelas comidas aí. É bom uma comidinha caviar. Da casa de Juja, caviar. Né? Uma comidinha da casa de Juja, mas o cara, quando pra se levantar, paga R$250, né? E no churrasquinho a gente paga R$25, né? Aí é mais agradável, né? Adilson Souza. Não tem jeito, o programa acaba se transformando na conversa aqui de restaurante, de botiquim, né? É que as coisas boas da vida, assim, não só são aquelas coisas caras, as coisas chiques, né? Essas coisas simples que fazem bem. Por isso que a maioria dos turistas, quando vem lá de fora, estava morando só em condomínio e chega aqui que vê as coisas, a simplicidade, aquilo é uma experiência para o resto da vida. Mas das coisas boas a gente se acostuma rápido demais.
Rapidamente aqui, Roberto, só fazendo um parênteses. Olha, acho que o Guilherme Boulos vai embora de São Paulo para Belém, vai ficar. Todo dia o cara grava um vídeo comendo açaí. E depois esse cara vai ficar em Belém.
vamos com a Adilson Souza, que senão o programa termina e a gente não fala. Adilson, bom dia.
Bom dia, Roberto. Olha, assuntos maravilhosos nesse rádio, que é através da Central de Notícias, principalmente falar da bela Baixada Maranhense. Aí você falou de Bacurituba, do povo lá de Anajatuba, mas tem sim a cidade de Bacurituba. O jovem também é baixadeiro, sabe disso. Eu também me sinto muito baixadeiro, porque tive a oportunidade de passar bastante tempo lá. E dizer aí que a panelada tá, a Imperatriz é conhecida, né? Se você falar mocotó, ninguém sabe. Mas aí para a região central, para a região da metropolitana, tudo é mocotó. tá bom? Mas é o mesmo prato e muito gostoso, né? Saboroso. Como você disse, o coração não sabe se aguenta, né? Mas olha, Humberto, dizer para você, né, que aqui em Brasília, sexta-feira, ainda continua muitas notícias, né? O Nilton vai trazer daqui a pouco informações da CPMI, né, e outras informações importantes do Congresso. Mas a gente traz aqui uma informação do STF, que hoje é a primeira turma, né, que vai julgar aquela sede da denúncia da PGR com relação ao Eduardo Bolsonaro, que foi acionado por partidos do Partido Trabalhadores, partido do PSOL, dizendo que ele fez uma coação contra o Estado Democrático Brasileiro, contra o governo brasileiro, provocando esse tarifaço, mas com intenções pessoais e familiares. E isso é proibido por lei, isso é crime. Só que o recurso da Defensoria Pública da União, que está defendendo o Eduardo Bolsonaro, disse que ele precisaria ser ouvido, tinha que ser intimado, já que o governo sabe, a polícia sabe onde ele está. Porém, a primeira turma vai julgar hoje se continua ou não esse processo que deverá julgar o Eduardo Bolsonaro. Por isso, aí na sequência haverá várias testemunhas, né, para ser ouvidas. O processo também citava o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a defesa conseguiu alegar que ele não teve participação direta, então saiu desse processo, ficou apenas o Eduardo Bolsonaro, que está licenciado da Câmara, né, morando nos Estados Unidos, já perdeu os recursos parlamentares de gabinete, mas continua alguns servidores lá trabalhando com a orientação dele. Então, é um processo que começa hoje. A primeira turma tem como presidente hoje o ministro Flávio Dino, tem o Zanin, a Carme Lúcia, o Alexandre de Moraes, e aí o Fux, que estava na primeira turma, não está, que seria um voto favorável, segundo as informações em off aqui, mas ele agora está na segunda turma. A outra informação que nós temos é com relação às tratativas do governo brasileiro contra o tarifaço relacionado à discussão do Brasil e Estados Unidos, que aconteceu uma reunião muito positiva, divulgada por toda a imprensa no mundo inteiro, o Brasil reunido, o presidente Lula, na Malásia, juntamente com o presidente Trump, e abriu as discussões, onde foi designado o próprio ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, diretamente para conversar com o Marco Rubio, que é o indicado pelo governo brasileiro, e o governo americano, e ontem o Mauro Vieira, que está nos Estados Unidos, Nova York, representa o governo brasileiro lá, ele disse que houve uma aproximação já com o Marco Rubio, que disse que ontem o Marco Rubio conversou com o presidente Donald Trump, que continua orientando que resolvesse logo esse processo. Só que está muito demorado, eles falam que vai resolver logo, que vai ser logo, mas ainda existe muita demora, não tem muita perspectiva de ser tão rápido assim. Porém, o Mauro Vieira reforçou dizendo que teve essa conversa com o próprio Marco Rubio, que ligou para ele e disse que o Trump reforçou a importância de discutir essas tratativas e que possa ser logo chegada a um acordo. E que o Brasil espera tão logo que seja também eliminado essas tarifas que foram impostas contra o governo brasileiro. Então essas são as informações, a gente vai aguardar. Sexta-feira é totalmente diferente aqui do Congresso, mas vamos acompanhar o que tem para trazer de informações ao longo da programação do Central Notícias, do Jornal Central. E claro, segunda-feira a gente vai acompanhar também muito mais informações e trazer aqui para todos vocês. De Brasília, Adilson Souza, um bom final de semana a todos.
Para você também, Adilson Souza, bom descanso.
Estamos apresentando Central Manhã. Mais de 17 mil homens morreram de câncer de próstata no Brasil só em 2024. No Maranhão, foram mais de 290. Isso poderia ter sido evitado com prevenção. O câncer de próstata não dá sinais. Procure uma UBS e faça seu exame. Te cuida, homem. Câncer de próstata mata. Prevenção salva. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Estamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer em Brasília, porque o Nildo Costa tem um resumo do resultado daquela operação da Polícia Federal. Jonas Mendes, segura aí que depois do Nildo Costa eu quero saber como é que está a situação das discussões em torno do transporte coletivo aqui de São Luís. Nildo Costa.
Olá, Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia Jalba Pereira e bom dia para quem acompanha o Central Manhã. A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira a convocação do deputado estadual Edson Araújo, do PSB do Maranhão, investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. O parlamentar foi um dos alvos de busca e apreensão nesta quinta-feira. Na semana passada, o vice-presidente da CPMI, deputado federal Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, relatou uma ameaça feita por Araújo e pediu proteção após fazer um boletim de ocorrência na Polícia Legislativa da Câmara.
Primeiro, acompanhamento, força policial, segurança para minha família, fiz a solicitação.
A convocação de Araújo atende a 4 requerimentos apresentados pelo senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, e pelos deputados Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, Alencar Santana, do PT de São Paulo, e Paulo Pimenta, também do PT do Rio Grande do Sul. Também foram deliberados outros pedidos para quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal do deputado estadual, assim como requisição ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, de relatório de inteligência financeira também foi requerido. De acordo com o senador Isalci Lucas, o deputado Araújo, que também é presidente licenciado da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão, a FECOPEMA, é um autor central do esquema de fraudes, sendo alvo de investigação da Polícia Federal após o COAF detectar uma movimentação financeira atípica de mais de 5 milhões de reais em contas da Federação. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares. Entre as prisões preventivas está do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Sobre esta fase da operação, conversou conosco o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais.
Primeiramente, eu quero agradecer a confiança e todo o trabalho conjunto que tem sido feito com a CPMI, pelo ministro André Mendonça, com o qual nós temos conversado muito nas últimas semanas, trocado informações e colaborado. Hoje, a operação colocou na cadeia o núcleo principal de todos os desvios do INSS, da quadrilha que tomou de assalto as aposentadorias brasileiras.
O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, também falou destacando o trabalho do Supremo Tribunal Federal nessas investigações.
Eu, o ministro André Mendonça, tomou uma decisão muito importante, muito corajosa, decretar essa prisão, principalmente em relação àqueles em que havia evidências fortes da responsabilidade. O Stefanuto, presidente do INSS, nomeado pelo Lula, o Virgílio Oliveira, procurador-chefe do INSS, nomeado pelo Lula, o André Fidelis, diretor-geral de benefícios, também nomeado pelo Lula. Em relação aos três, fortes indícios, suspeitas de terem recebido dinheiro de propina que foi desviado dos aposentados. Agora temos que tentar subir na hierarquia desse esquema criminoso para também identificar os agentes, todos os agentes públicos envolvidos e também os agentes políticos envolvidos que permitiram que houvesse um roubo de 5 bilhões de reais contra aposentados e pensionistas desse país. A CPMI está fazendo o seu papel. Claro que ela tem limitações, ela mesma não pode decretar prisões, mas nós estamos, sim, sempre em contato com o ministro André Mendonça, pedindo, o presidente, o relator e outros componentes, eu mesmo, pedindo que fossem tomadas medidas drásticas, e fico muito feliz em saber que foram tomadas mesmo, porque o caso é muito grave.
De Brasília, Nildo Costa, para o Central Manhã.
Nildo Costa e Adilson Souza, resumindo os principais assuntos de Brasília, ao vivo aqui conosco. E agora temos ao vivo Jonas Mendes, porque está todo mundo esperando, Jonas Mendes, para saber se nós vamos continuar tendo ônibus no transporte coletivo de São Luís, até quando, e se vai ter ou não ter aumento de passagem. O que você conseguiu apurar sobre esse assunto? Oi, Jonas. Tenta verificar aí o seu microfone, como sempre, dá aquela olhadinha no encaixe, se tá tudo certo.
Verdade. Tudo bem agora?
Isso,
então,
beleza.
Infelizmente, a greve está acontecendo, mas apenas o relacionado aos funcionários, trabalhadores lá da empresa do grupo 1001 e Solimar, que tem garagem ali na Forquilha, inclusive eles estão lá nesse momento agora. A gente passou meio que ainda por fora, e inclusive queria pedir o apoio aí da nossa produção e ter umas imagens, ó, como eles estão lá. Ainda continuam desse jeito. funcionários e trabalhadores da empresa 1001 e Solimar. Tudo de acordo com a alegação dos funcionários por não pagamento do salário e nem a rescisão dos mesmos. Então, a greve ela deve continuar até que seja resolvida essa parte salarial aí, de acordo com a direção do Sindicato dos Rodoviários, que está acompanhando bem de perto aí essa situação. Mas os demais coletivos que atendem outras linhas que não têm a ver com o consórcio a qual pertence aí a 1001 e a Solimar, está funcionando normalmente. A Itaquibacanga ou qualquer outro bairro aí, com exceção apenas essas linhas. Por exemplo, a 1001, até pouco tempo, ela atendia comunidades como com as linhas de Parque Vitória, Sol e Mar, Olho d'Água e outras mais aí, com a chegada dessas modernização que fizeram, na verdade, mudanças que fizeram aí no consórcio de transporte aqui da nossa capital maranhense, descaracterizou um pouco aquelas empresas que atendiam determinada linha. Então, é essa situação de momento que nós estamos acompanhando aqui também, e a qualquer momento, novidades, a gente vai, evidentemente, que deixar você informado aqui através do portal e site da Central de Notícias Brasil. Só fechando aqui a informação da área da segurança, de acordo com o ICRIM, o Instituto Médico Legal, apenas o registro de um corpo procedente lá da cidade de Arari, uma vítima de arma de fogo, em decorrência de um homicídio que aconteceu lá. A causa e a autoria está ainda sob investigação por parte policial, e o corpo já foi liberado aqui agora no começo da manhã aqui do Instituto Médico Legal de São Luís. E hoje destaca-se na religião o evento aí na cidade operária da paróquia da Santa Mãe da Divina Providência, não é? Mãe da Divina Providência. E aqui, onde nós estamos aqui, ó, espaço aqui da Câmara Municipal de São Luís, está preparado, já aguardando mais um momento religioso com o grupo de oração Santa Helena Guerra, que vai acontecer daqui a mais alguns instantes. Ok, companheiros? Um bom fim de semana para nós.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelo resumo das principais informações da capital do estado do Maranhão, ao vivo, direto do plenário da Câmara de Vereadores de São Luís. Já, Beberê, só para encerrar o nosso programa, vamos deixar aquela perguntinha que nós fizemos no início. É que uma candidata estava concorrendo, fazendo concurso para delegado e foi retirada da disputa porque o marido dela tinha sido condenado por tráfico de drogas. Aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, resolveu retornar ela para a disputa normalmente. Quer dizer, ela é esposa de um condenado por tráfico de drogas que tenha sido eliminada de um concurso por causa disso. E aí o Flávio Dino voltou ela para a disputa porque disse que o assunto deve ser discutido com mais, examinado com mais profundidade no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que você achou dessa decisão do ministro?
Roberto, é uma decisão um pouco polêmica, entendeu? Primeiro que ela é esposa, ela é cônjuge, né, que é o nome?
Isso.
É de uma pessoa investigada, acredito que talvez até já comprovado a ilicitude dele.
Ele foi condenado, né, porque comprovado.
Comprovado. E por outro lado, basta saber o seguinte: o que é que determina a diretriz do concurso? Porque você sabe que ninguém está acima da lei. A lei, temos o Código Brasileiro, que está acima de qualquer um e todos têm que obedecer. Na hora da ficha de inscrição, está determinado que a pessoa tem que passar por essa, não tem que ter nenhum resquício, nenhuma proximidade com pessoas ligadas a qualquer tipo de crime. Tem que ver essa situação, até difícil de a gente...
Alguém pode pagar pelo crime do outro?
Questionamento então, também. Então, por isso é que é uma questão muito polêmica, até porque, segundo a própria legislação, esposa e esposo não são parentes. Parente é filho, é mãe, é tio, mas é, esposo e esposa não são parentes. Então, eu prefiro não emitir minha opinião e deixar que as pessoas possam trazê-los.
Exatamente. Você pode comentar aqui no vídeo aqui do Central Manhã, deixar a sua opinião a respeito desse assunto. Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, agiu correto voltar a esposa de um traficante de drogas para ser delegado, para concorrer à vaga de delegado de polícia?
É, porque uma coisa...
Se ela passar a ser delegada, será que ela vai defender o esposo?
Porque uma coisa é o que eu quero, uma coisa é o que tu queres e o que todos nós queremos. Outra coisa é o que a lei determina.
Exatamente. Deixa um comentário aqui no programa Central Manhã. A todos nosso muito obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte e nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados. Educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.